Você está ouvindo Feijoada Completa.
De onde começou o tempo, num dia sem testemunhas, que ninguém ousa visitar.
Tá aí a voz de Lô Borges cantando Antes do Tempo. A gente teve Além do Tempo, né? Tem uma música chamada Além do Tempo, tem uma que chama Antes do Tempo. Lô Borges, que como eu disse, está com 67 anos de idade. E olha, por falar nisso, né? A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Lô já está com mais de 65, né? Vai realizar, aliás, realizou, na verdade, né? Uma audiência pública, na verdade, para debater a questão do impacto da reforma da Previdência na vida da população idosa. Entre os 12 países que... O Brasil está entre os 12 países que envelhecem mais rápido no mundo, onde a população envelhece mais rápido, né? A gente tem aí hoje uma taxa, né, uma porcentagem de idosos muito maior do que a gente tinha 20 anos atrás, e a tendência é que a gente chegue a 2050 com esses números ainda muito maiores. Bom, enfim, nessa questão toda, né, qual o impacto que essa reforma da Previdência vai ter sobre a população idosa agora e no futuro? Bom, vamos conversar então sobre o assunto. A gente vai ouvir agora a deputada Tereza Nelma, que é do PSDB de Alagoas e é uma das autoras do requerimento para a realização desse debate. Deputada Tereza, boa tarde, prazer em falar com a senhora.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara e a você também, Edson. Tá, boa tarde, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de falar agora pela rádio.
Deputada, qual é a grande preocupação que motivou a senhora a solicitar a realização desse debate, né, pensando aí na questão da população idosa e a reforma da Previdência? Quais são os impactos que essa população pode sofrer, tanto agora como no futuro?
Não. O impacto, esse requerimento se deve a toda essa preocupação que nós temos, e na realidade foi a presidente da nossa comissão, a Lídice da Mata, deputada federal Lídice da Mata, que apresentou esse requerimento. E nós estamos trabalhando toda essa questão da reforma da Previdência e nos preocupa bastante a questão da pessoa idosa no nosso país. Porque, como você já falou, o nosso país é um dos países que mais tem envelhecido, né? Que mais as pessoas têm envelhecido e têm a contar com a questão da longevidade. Hoje, 29% da população do Brasil são de idosos, vai ficar de idosos até 2050.
Aham.
Uhum. 13% da população de idosos hoje, 28 milhões de idosos hoje, é a população do nosso país.
Uhum.
Agora, quando você pensar que nós estamos em 2019, e ao chegar em 2050, a previsão é que chegue a 29% da população. Por isso que urge a necessidade de nós fazermos a política pública voltada para a questão da pessoa idosa,
uhum,
de nós fazermos uma reforma da Previdência, também pensando e dando prioridade à pessoa idosa.
Uhum. Agora, uma das críticas que se faz à reforma da Previdência, deputada Tereza Nelma, é justamente que esse sistema de capitalização, o Brasil tem um problema muito sério, que é a falta de manutenção da pessoa no emprego. Às vezes a pessoa começa a trabalhar, é demitida, fica um tempão desempregada, e para poder somar os anos necessários de contribuição para chegar lá na aposentadoria plena, é muitas vezes muito complicado. E aí, a proposta de capitalização também, que a pessoa vai contribuir para a sua própria aposentadoria, né? É uma proposta que é muito criticada, inclusive, pelas experiências como aconteceu no Chile. Eu pergunto à senhora, como, na sua avaliação, qual seria a melhor saída para que a gente não cometa injustiças com a população idosa e, ao mesmo tempo, consiga fazer uma reforma da Previdência que atenda a necessidade do país de fazer o ajuste fiscal?
Olha, Ed, você toca realmente num assunto muito importante e que a gente está preocupado. Primeiro, para dizer que eu sou contra a capitalização, tá certo? Onde a gente tem visto o que aconteceu no Chile e em outros lugares, essa não é a boa solução, tá certo? E nós estamos agora estudando qual a melhor forma. Da capitalização não é a melhor forma, porque nós já vimos bem pertinho daqui o Chile, hoje tem um país em que os idosos têm um número muito alto de suicídio, porque quando eles vão à busca de sua aposentadoria, a empresa nem mais existe.
Aham. E aí a senhora, a sua ideia é que haja então uma discussão que possa trazer que não seja o sistema de capitalização, que seja então mantido o sistema de repartição como é hoje, né?
Isso mesmo. Eu sou muito mais favorável, tá? Que haja essa forma. Hoje mesmo nós estivemos trabalhando quanto a essa questão da reforma, estudando, pesquisando, para se tentar encontrar a melhor forma. O nosso país ele é muito grande, tem muitas necessidades, são muitas as especificidades. E quando a gente pensa na pessoa idosa, quando a gente pensa na assistência, não é? De como são 13% hoje da nossa população são de pessoas idosas, então, a gente fica muito preocupado qual o melhor equilíbrio que a gente pode encontrar. Uhum. Já respondo para você que de capitalização não é o melhor.
Uhum. Agora, deputada, quais são os próximos passos aí da comissão? A comissão do idoso vai continuar fazendo esse debate, enfim, trazendo especialistas, discutindo esse assunto? Ela que pretende interferir de alguma forma nesse debate dentro da comissão especial? Como é que está essa questão aí na discussão desse tema aqui, né, da questão do idoso e a reforma da Previdência, já que o tema está sendo debatido pela comissão especial nesse momento?
Olha, Edson, a nossa comissão no dia 14, às 15 horas, às 14 horas, nós vamos ter a nossa reunião deliberativa e às 17 horas é que o secretário da Previdência Especial vai chegar, Rogério Marinho, para fazer essa discussão, né, sobre esse impacto. Nós vamos continuar assim, nos mobilizando, estamos fazendo emendas. Existe um grande grupo de deputados e deputadas dispostos a comprar essa briga. Nós estamos todos envolvidos, porque eu até falo assim, esse é o nosso futuro. Uhum. Então a gente tem que velar, tem que olhar com muito cuidado, para que depois a gente não venha se arrepender de que venha ser uma reforma cruel, uma reforma muito distante da nossa realidade.
Muito bem, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, conversando com a gente sobre a reforma da Previdência e os impactos na vida da população idosa no país. Deputada Tereza Nelma, muito obrigado por participar do nosso programa nesta sexta-feira. Um ótimo fim de semana para a senhora e sucesso aí na continuidade desses debates.
Tá, obrigada a você, Edson, por me ouvir. Obrigada aos ouvintes e quero aproveitar para desejar a todos os ouvintes e a você também um feliz Dia das Mães.
Opa, ótimo. Para a senhora também.
Ao lado da nossa mamãe, dos nossos cuidados, que a gente vai comer a nossa comidinha caseira.
Bom demais.
Ou então vá a um restaurante, né? E reencontre toda a família. Um abraço para todos os ouvintes e para você também.
Obrigado, deputada. Deputada, obrigado. Deputada Tereza Nelma, feliz Dia das Mães aí para todas as mães. É verdade, né? Domingo é Dia das Mães. Bom demais. Bom, vamos conversar agora com um advogado especialista em direito previdenciário, que é o doutor Roberto Mohamed. Está na ponta da linha com a gente. Doutor Roberto Mohamed, muito boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como vai o senhor?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês.
Pois é, deputado, doutor Roberto, a gente está numa situação em que a população brasileira é uma das 12 que mais envelhece no mundo. Que impactos o senhor acredita que uma reforma da Previdência, como que está sendo proposta hoje pelo governo, ela terá na vida da população idosa hoje e no futuro?
Bom, a gente primeiro tem que deixar claro que essa reforma da Previdência não afeta quem já está aposentado, né? Isso é uma coisa... clara, ela não mexe nos benefícios já concedidos. O que tem acontecido, e a gente tem notado já isso bem antes da reforma, era um procedimento do INSS que já tem um ano e meio, são aquelas pessoas aposentadas por invalidez, que estão sendo vítimas de um verdadeiro absurdo que o INSS tem feito fazendo revisão nessas aposentadorias por invalidez. dando alta para gente que não tem a mínima condição de voltar a trabalhar, uhum. e com benefícios já concedidos, às vezes, até há 10 anos.
Uhum.
Então, esse é um aspecto que interfere diretamente em quem já está aposentado. Mas para quem, a reforma em si não mexe na vida de aposentados e pensionistas que já têm benefícios, mas sim em relação àqueles que têm a expectativa de se aposentarem nos próximos anos.
Sim. E aí, essa perspectiva, né? Sobretudo levando em consideração que essa população está envelhecendo e que ela vai ser um percentual muito maior da população geral do país daqui a 30 anos. O que pode acontecer com essa população no futuro, especialmente porque no Brasil a gente vive uma realidade diferente da Europa, onde as pessoas estão envelhecendo, mas a condição social é muito melhor que a nossa. Quer dizer, as pessoas vão envelhecer e certamente muitas delas serão pobres se a gente não mudar a realidade socioeconômica do país. Como é que isso pode, na sua opinião, ser equacionado? Como se pode equacionar essa questão, hein, doutor Roberto?
Olha, Edson, eu estava ouvindo a deputada Tereza Neumann falando e eu vou fazer uma pequena correção no que ela disse. Quando ela fala da questão da capitalização, é preciso entender que realmente o Brasil não tem uma legislação adequada que responsabilize maus gestores. Então isso já compromete um sistema de capitalização quando aqueles que vão administrar as reservas não são responsabilizados pela má gestão. Uhum. Isso já é um problema.
Isso já acontece nos fundos de pensão, né?
É, que foi o que aconteceu no Chile e acontece nos fundos de pensão.
Uhum.
Só que tem um detalhe, a gente também não pode perder a perspectiva de um outro aspecto. Com o envelhecimento da população brasileira, o sistema de repartição simples, que é o nosso sistema atual, ele não se sustenta.
Uhum.
Você tem duas alternativas. Ou você faz um sistema de capitalização para quem está entrando no sistema, ou seja, daqui a 30 anos você vai ter esse sistema funcionando plenamente,
uhum.
mas vai ter que ser feito um... Só que aí fica o seguinte, como é que pode o cara contribuir para a conta dele individual de capitalização se todos os que já estão aposentados dependem da contribuição dele para alimentar o sistema?
Uhum.
Então é preciso você criar um mecanismo de transição. E não é transição de 1 ou 2 anos, é transição de 30 anos.
Sim.
Para sair do regime de partição, para daqui a 30 anos você estar no sistema de capitalização.
Uhum.
Como é que você resolve isso? Com as contribuições sociais. Tá? Você vai ser obrigado a ter uma receita não contributiva, ou seja, fora da contribuição previdenciária, seria a contribuição social sobre lucro, contribuição social sobre loterias, contribuição social sobre bens supérfluos, importados. Você cria uma gama de contribuições sociais que vão alimentar o sistema da Previdência Social, de Seguridade Social, para que ele possa se sustentar nessa transição de 30 anos. Ou uhum. seja, ou a gente começa a se mexer agora, ou a gente começa a criar o sistema da Previdência que vai estar em vigor daqui a 30 anos, ou a gente vai estar ano a ano pensando em como fazer para tapar buraco.
Ou seja, a gente faz uma reforma agora e daqui a 2, 3 anos nós vamos estar começando a discutir uma outra reforma da Previdência.
Sim, porque o sistema de partição não se sustenta, mas eu não posso partir para um outro sistema de uma hora para outra.
Sim.
O problema das ideias do Paulo Guedes, por isso que ele é tão combatido, isso já acontecia antes, né, no meio acadêmico,
sim,
no INSPER, e no IBMEC, justamente porque essa radicalização, a gente já tem exemplos que não deram certo, como foi o caso do Chile. E olha que o Chile tem uma legislação que responsabiliza o mau gestor. Nós não temos no Brasil. Você uhum. tem fundos de pensão que foram saqueados ao longo de 10, 20 anos
é
e os seus dirigentes nunca foram punidos. Isso é muito sério, isso é muito grave. Agora, você imagine um fundo de pensão, que é de uma categoria profissional, acontece isso, você imagina com um fundo público de previdência de milhões de trabalhadores brasileiros com gestores que não vão responder por isso.
Uhum.
Isso é um dos aspectos.
Agora, essa questão da pessoa ter no Brasil, por exemplo, uma instabilidade muito grande na questão do mercado de trabalho, doutor Roberto, não compromete esse sistema de capitalização, não? Quer dizer, como é que a pessoa vai juntar dinheiro se ela passa, às vezes, 2 anos desempregada, ela não consegue chegar a um tempo de contribuição que dá uma aposentadoria, pelo menos, que dê para ela viver dignamente?
Mas, Edson, isso já acontece hoje, porque se ele não contribui por 1 ano, para a Previdência Social, ele perde até a condição de segurado.
Uhum.
Então você hoje já tem esse problema. A questão da instabilidade do mercado de trabalho, ela afeta tanto o sistema de partição simples, que você tem mais gente fora do mercado, você tem uma informalidade muito alta,
sim.
Então não entra dinheiro no caixa da Previdência.
Uhum.
Mas eu queria só fazer uma observação nessa questão da reforma, que as pessoas não estão notando.
Uhum.
E há muita discussão. Quando se fala em Previdência, o governo fala de déficit na Previdência no orçamento geral.
Sim.
A previdência do trabalhador, ou melhor, do mortal comum, que é a da CLT, ou seja, do INSS,
regime geral.
Ela não é deficitária. É, o regime geral, ele não é deficitário. Nem o próprio governo tem a coragem de dizer que é, porque não é, ele não é deficitário.
Uhum.
O grande problema está no setor público.
Sim.
Eu não posso sustentar um sistema de previdência em que eu tenho uma arrecadação limitada e eu pago benefícios de 100 mil reais.
Uhum.
As chamadas vantagens individuais. Isso existe no âmbito dos três poderes. E nas três esferas, para você ter uma ideia, tem cidades que pagam de aposentadoria para servidores 30, 40 mil por mês. Você tem cidades onde o servidor público de carreira, nomeado secretário municipal, se ele ficar 5 anos como secretário, ele se aposenta como secretário, mesmo sendo um mero escriturário.
Uhum.
Então, esse sistema público é que não se sustenta. E o meu medo é que a reforma atinja apenas os trabalhadores da parte do sistema que é superavitária, que é o do INSS.
Uhum.
Por quê? Por causa do corporativismo, evitar que se mexa aonde está o déficit, que é nessa forma de pagar benefícios, que é simplesmente nem no primeiro mundo isso existe. Nos países mais ricos do mundo isso não existe.
Uhum.
Então esse é o grande problema. Será que se essa reforma atingir esse descalabro no setor público, tem que bater palma de pé para ela. Mas se ela se limitar só à vítima de sempre, que é o aposentado do INSS, ela não vai mudar nada no nosso déficit de previdência.
Perfeito. Doutor Roberto Mohamed conversando com a gente, ele que é advogado especialista em direito previdenciário. Doutor Roberto, muito obrigado aqui por participar do nosso programa nessa sexta-feira. Um excelente fim de semana para o senhor. Obrigado por contribuir aí com o nosso ouvinte, esclarecendo a respeito dessas questões. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Edson. Obrigado aos ouvintes.
Obrigado. Está aí o doutor Roberto Mohamed conversando com a gente, portanto esclarecendo aí, né, os pontos a respeito dessa questão do idoso e a reforma da Previdência. Bom, vamos direto para o intervalo, porque na volta tem Lô Borges aqui no programa. Já, já.
Feijoada completa.